Senhora Presidenta, senhores e senhoras senadoras, ontem, em Campo Grande, os governadores do Centro-Oeste se reuniram na capital do Mato Grosso do Sul para discutir várias questões que afetam diretamente a capacidade de investimentos em obras e projetos voltados à melhoria da qualidade de vida da população dessa região. Participaram desse encontro os governadores Marconi Perillo, de Goiás, Agnello Queiroz, aqui do Distrito Federal, Simval Barbosa, do Mato Grosso, que foram recebidos pelo governador anfitrião André Putinelli, do meu querido Mato Grosso do Sul. Aqui, senhora presidente, tenho comigo o que eles denominaram de Carta de Campo Grande, na qual consta uma série de reivindicações dos governadores que têm lutado muito contra a atual realidade. Receita cada vez menor para fazer frente a despesas cada vez maior. Vou tentar aqui, senhora presidente, expor os principais pontos do documento elaborado ontem em Campo Grande. O item 1, ingresso imediato com ação no Supremo Tribunal Federal, visando quebrar a unanimidade do CONFAS para estabelecer um quórum de aprovação de benefícios fiscais de 3/5. Hoje, para qualquer concessão, é necessário que o chamado Conselho de Secretários de Fazenda decida em... Né, e isso é muito difícil. Né, unanimidade num conselho desse é uma coisa muito difícil. O item 2, apoio da União na aprovação... O apoio da União na aprovação da proposta de lei complementar... que objetive alterar a Lei Complementar número 24, de 1975, e flexibilizar o quórum de aprovação dos benefícios fiscais proposto pelos Estados no CONFAS. O item 3, apoio da União na aprovação de proposta de convênio para remissão e convalidação dos benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelos Estados, proposta que será apresentada no CONFAS no dia 8 de julho próximo. O item 4, quanto à dívida dos Estados com o governo federal, reduzir o comprometimento da receita líquida destinada para o pagamento das dívidas intralimite com a União para 9% da receita líquida real. Hoje, senadora Lúcia Vana, o Mato Grosso do Sul paga 15% de juro da sua receita líquida. Esse é o nosso limite atualmente. Nem todos os estados têm o mesmo percentual, mas aqui se trataria de um limite mínimo para todos os estados. Reduzir os juros anuais da dívida para 2% e substituir o indexador de GPDI para o IPCA e rever a metodologia de cálculo para melhorar a capacidade de pagamento previsto na portaria 89/1997. Item de número 5, ressarcimento de, no mínimo, 50% das perdas de ICMS em decorrência das desonerações da chamada Lei Candir, devendo o seu valor ser fixado no plano plurianual PPA de 2012 a 2015. Hoje, o governo federal ressarce qualquer coisa em torno de 10%, máximo 15%, às vezes menos. E isso para os estados produtores e exportadores de matéria-prima, como é o caso nosso, de grãos e das commodities, né? Um prejuízo é muito grande. O Estado fica sem a receita, porque é isento, e não tem nada que se coloca no lugar. Partilha entre os estados de origem e destino do ICMS nas vendas interestaduais a consumidor final, inclusive o chamado comércio eletrônico, vendas não presenciais, vendas mediante showroom, telemarketing, representação comercial, catálogo, vendas para construtoras e incorporadoras. A exemplo do que ocorre com os veículos sobre os quais o Confor já regulou desde o ano de 2000. O item 7, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal para que o Congresso Nacional aprove nova legislação sobre os critérios de partilha do Fundo de Participação dos Estados, chamado FPE, até dezembro de 2012, garantir, por intermédio da União, o ressarcimento de eventuais perdas de receita que algum Estado venha a sofrer e que ainda seja mantida a destinação do percentual de 85% do montante total do fundo para os estados das regiões menos desenvolvidas. O item 8, garantia de repartição igualitária a todos os estados do produto de arrecadação dos royalties do pré-sal. O item 9, na reforma tributária, solicitar da União a definição do montante disponível para ressarcimento integral das perdas dos estados com a redução de alíquotas interestaduais. O valor de ressarcimento disponibilizado pela União determinará a definição das novas alíquotas, como também o período de transição, de modo a garantir a estabilidade das finanças e da economia dos estados. Criação pela União de fundo para ressarcimento integral das perdas efetivas dos estados decorrentes da redução de alíquotas interestaduais na reforma tributária, corrigidas pelo crescimento nominal do PIB, fonte de recursos e forma de transferências constitucionalmente assegurados. Garantir apoio da União para a criação de fundos federais e estaduais de desenvolvimento regional. Assegurar aos estados linha de crédito do BNDES em condições especiais para a manutenção dos níveis de investimento por eles realizados nos últimos anos. Elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Regional para o Centro-Oeste, financiado com recurso do governo federal, que equilibre as vantagens competitivas com as dos estados das regiões Sul e Sudeste, inclusive com a utilização de incentivos fiscais federais. Manutenção dos fundos estaduais relacionados ao ICMS e previsto na legislação tributária estadual. O item 10, Sudeco e Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Os governadores aplaudem a recriação da Sudeco e apoiam de forma muito determinada a criação, capitalização e operacionalização do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Inclusive, aqui eu tenho que fazer registro da autoria da senadora Lúcia Vânia, que até na comissão do orçamento, na lei do orçamento do ano passado, a senadora consignou lá, né, que se desse condições para a criação também desse banco. Essas são as reivindicações dos governadores da região Centro-Oeste. Algumas delas, senadores e senadoras, podem encontrar respaldo direto nesta casa. Falo sobre os dois projetos de lei que estão no Senado, os quais tratam das dívidas dos estados com a União. Um, do senador Eduardo Braga, que prevê a substituição do índice de correção da dívida do IGPDI para o IPCA. Esse projeto, é importante que eu esclareça, ela tem o aval, na verdade, o projeto, ele é da bancada do PMDB aqui no Senado. Isso foi discutido em reunião da bancada, está aqui o nosso líder, o senador Renan Calheiros, e o PMDB, através do senador Eduardo Braga e do senador Luiz Henrique, ambos tiveram essa determinação do líder para que cuidasse dos projetos, mas foi assinado para todos os membros da bancada. Para a gente ter uma ideia, o estoque da dívida dos Estados com a União atinge a expressiva cifra de 320 bilhões de reais. 320 bilhões de reais é a dívida dos Estados com a União. Valor impagável, conforme deixou claro o senador Eduardo Braga na exposição que fez para a bancada. O segundo projeto a que me refiro, e aqui também tem que fazer um parênteses, a senadora Lúcia Vânia é autora de um projeto, na verdade, que tem o mesmo propósito, que é do montante dos juros que os governos pagam ao governo federal, 20% desse valor, vamos colocar por hipótese, que algum estado teria que pagar 100 milhões de juros por ano. Desses 100 milhões, 20%, ou seja, 20 milhões, né, seriam retidos no Estado com uma finalidade específica, investimento. No caso do projeto da senadora Lúcia Vânia, ela me disse que era específico o investimento em infraestrutura. No caso do projeto do senador Luiz Henrique, ele propõe que seja colocado também em infraestrutura, mas amplia também para a questão de segurança, saúde e inovação, se não me falha a memória. Mas a verdade é que esses dois projetos tramitam aqui no Senado e os dois têm como objetivo maior, né, melhorar o caixa, o fluxo de caixa dos governos estaduais.